Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Vamos orar. Depois nós vamos compartilhar da Palavra de Deus. Pai Celeste, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, ó Deus, por aquilo que já aprendemos da Tua Palavra, do Salmo 121. Obrigado, ó Deus, também pelo tempo de comunhão, pelo tempo de louvor. Ó Deus, pelas notícias que tivemos, ó Deus, dos missionários. Ó Deus, muito obrigado da maneira como o Senhor cuida de cada um de nós. E obrigado pela vida de cada um dos irmãos que o Senhor trouxe nesta manhã. Senhor, eu rogo em nome de Jesus, prepara o nosso coração. Fala conosco de uma maneira muito especial, através da Tua Palavra. Ó Deus, e que o Senhor seja glorificado e exaltado. E nesta manhã também, ó Deus, de uma maneira bem especial, eu quero orar e suplicar por todos os jovens, ó Deus, que estão prestando o Enem, que estarão prestando, ó Deus, para as universidades. Em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, cada um dos nossos jovens. Guarde o coração deles, guarde o futuro deles. E a nossa oração é que eles entrem em obras preparadas de antemão pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem desta manhã é graça para com alguém sem graça. E vocês vão entender um pouquinho quando nós lermos o texto nesta manhã. E eu convido os irmãos a abrirem em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. 2 livro de Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler esses 13 versículos da palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, inclinando-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, mandou, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um filho, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. A graça de Deus. E quando nós olhamos para a questão da graça de Deus, a graça de Deus ela está refletida desde Gênesis ao Apocalipse. Então você vê a graça de Deus desde o princípio até o fim, nós provamos e vemos a graça de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus realizou, manifestou a sua graça de diversas maneiras. Por exemplo, a graça de Deus que transformou Saulo de Tarso, né, num pregador do Evangelho, alguém que era perseguidor do Evangelho. E a graça de Deus transformou a vida desse homem e fez dele um dos maiores pregadores do Evangelho. E ele mesmo, a certa vez, disse, o apóstolo Paulo, sou o que sou pela graça de Deus. E queridos, nós somos o que somos pela graça de Deus. Não pelos títulos que nós temos, não pela condição social que nós temos, pela cultura que temos, nós somos o que somos pela graça de Deus. Graça para com alguém sem graça. Mefibosete, ele era aleijado. Alguém aos olhos de Ziba, sem graça. Talvez o seu olhar para muitas pessoas no mundo de hoje, quantas pessoas nós encontramos que, no certo sentido, aos nossos olhos, parece ser sem graça. A graça de Deus sempre realizou grandes milagres, como no caso de Paulo, de Saulo, de Tarso. Sou o que sou pela graça de Deus. Mefibosete, quem ele era? Ele era neto do rei Saul, o primeiro rei de Israel. O seu filho Jonatas, aquele que, no certo sentido, assumiria o trono depois da morte do seu pai. Mas a palavra de Deus mostra que Deus escolheu Davi. E Davi se tornou o melhor amigo de Jonatas. Grandes amigos, leais amigos. Algumas vezes Jonatas protegeu Davi da fúria e da ira do seu pai. E Davi, certa vez, eles fizeram aliança, promessa, que se acontecesse algo com a família, com Jonatas, ou com o reinado de Saul, Davi, se tornando rei de Israel, cuidaria da família de Jonatas. É interessante que os anos se passaram, e é interessante... como diz, né? Mefibosete era neto do rei Saul, era filho de Jonatas, era membro da família real, nasceu num berço de ouro, cercado de riqueza e pompa e glória. Então Mefibosete nasceu nesse contexto. Ele viveu seus primeiros anos no palácio. Uma vida cercada de luxo, de cuidados especiais, de pompa, de glória. Seu avô e seu pai morreram numa batalha. Davi assume o trono. E era costume dos povos orientais, quando um rei dominava um povo, ele matava todos os membros da dinastia. E o que acontece? Com a morte de Jonatas e do seu pai, Saul, foi assim que os membros da família de Saul fugiram quando souberam que Davi era um novo rei de Israel. E Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade quando começou a sua vida de fuga. medo, dor e humilhação. 5 anos de idade. Agora, Davi era o grande rei de Israel. Se você olhar para o capítulo 8, você vai ver as vitórias que Davi estava obtendo. Então, o reinado de Davi se expandiu de glória, de fama. E quando os membros da família souberam que Davi agora era o rei, eles temeram. Davi vai acabar conosco, Davi vai nos matar. E eles, então, decidem fugir, viver de maneira isolada, sem que o rei não soubesse, para que nada acontecesse com a família de Saul e de Jonatas. É interessante que, se você voltar para 2 Samuel, capítulo 4, eu coloquei aqui, mas se vocês quiserem... Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando, de Jezreel, chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Uma tragédia. Tragédia já pela morte do avô, pela morte do pai, e tragédia nessa fuga, a sua ama o derruba, e a palavra de Deus fala que este menino, ele ficou aleijado de ambos os pés, se tornou um coxo. Na pressa da fuga, ele caiu, ficou coxo o resto da sua vida. Ele era aleijado de ambos os pés. E esse menino viveu escondido cerca de 30 anos, curtindo sua dor, sua vergonha, seus conflitos. Os anos se passaram, e agora Mefibosete era adulto. Quando criança, essa tragédia. Agora já era um homem adulto, aleijado de ambos os pés, limitado. Davi teve o seu reinado abençoado, próspero, expande o seu reino, tem um exército poderoso. Davi anda com Deus. E quando eu olho para esse texto, muitos anos se passaram. E Deus traz à memória de Davi aquela promessa que ele havia feito a Jonatas, o seu melhor amigo. E eu fico imaginando Davi no seu palácio, talvez num momento de meditação, talvez lembrando dos salmos, cantando ao Senhor. E vem à sua memória, ao seu coração, aquela promessa. E o capítulo 9 fala, disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? A palavra bondade aqui não é a melhor palavra. Né? É o hesed, é o amor leal, a graça. Resta, tem alguém da família de Jonatas que eu desconheço, que eu possa usar de hesed, de amor, de compaixão. Aquele jovem, que já não era mais jovem, agora já era um adulto, que morava isolado, sofrendo pelas limitações daquele acidente. Davi se lembra e recorda da sua aliança de ser bondoso com a descendência de Jonatas. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? E Ziba, que era um dos servos mais antigos da casa, ele responde, num certo sentido, com um certo preconceito. Claro que sim, rei Davi, mas é um aleijado, é um coxo, é alguém indigno, imprestável, ou seja, alguém sem graça. sem valor nenhum. Ele não tem importância nem aparência real. E a resposta cheia de bondade de Davi, onde ele está? Davi não perguntou qual era a realidade, qual era a circunstância dele, se ele era aleijado ou não. E Ziba, ele é um rapaz coxo, alguém sem graça. Onde ele está? Em Lodebar. E a tradução de Lodebar era um lugar árido, seco, sem vida. Olha onde Mefibosete foi se esconder. Perde o avô, o rei de Israel. Perde o seu pai. Na fuga, a sua ama tragicamente o derruba, ferindo as suas pernas, e ele fica aleijado. Vai morar num lugar chamado Lodebar, um lugar árido, sem vida, seco. E durante os próximos anos da sua vida, é naquela realidade que ele vai viver. Talvez esse rapaz, naquela circunstância, quantas vezes, talvez voltava os seus olhos para o céu e se perguntava, por que Deus? Por quê? O Senhor me esqueceu aqui? O Senhor não se lembra mais de mim? Olha a situação em que eu vivo. Mas Deus não se esqueceu de Mefibosete. Deus sempre esteve consciente com tudo o que aconteceu na vida de Mefibosete. E a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Davi, ao saber dessa realidade, ele manda trazer Mefibosete. A sua presença. E ministra graça ao filho de seu melhor amigo. Eu fico imaginando quando, talvez, uma comitiva do rei Davi chega em Lodebar e chega na casa, talvez, de um casebre pobre, e os soldados, talvez, os representantes de Davi batem. É aqui que mora Mefibosete? E quando... talvez a família ouve aquilo, nós somos representantes do rei Davi. Talvez aquele temor novamente invadiu o coração daquele menino, ou talvez a família, vieram o quê? Nos matar. Vieram acabar com as nossas vidas, para que não sobre rastro nenhum da nossa descendência, da nossa linhagem. Mas não era para aquilo que aquela comitiva foi enviada. Aquela comitiva foi enviada para trazer aquele jovem, aquele aleijado, aquele coxo, que talvez já não tinha mais esperança nem perspectiva de sair daquela situação em que vivia, para ser colocado na presença do grande rei Davi. E a fama de Davi naquele contexto era uma fama conhecida por todos os lugares, todos os povos tinham temor. Graça é uma demonstração de amor imerecido, não adquirido e que não pode ser pago. É a atitude de Davi para com Mefibosete, uma atitude de graça, de bondade. Não por causa dos méritos, mas a graça, aquilo que inundava o coração de Davi. Então aquele jovem, muitos anos depois, ele volta à realidade do palácio. Talvez não tinha muita lembrança. Eu, quando penso de 5 anos para baixo, alguém tem muita lembrança de 5 anos para baixo? Eu tenho alguma coisinha, mas assim, muito, né? Flashes assim, não tenho muita lembrança dos meus 5 anos. Lembro de algumas traquinagens, né? De algumas brigas, né? Mas não tenho muita lembrança de 5 anos para baixo. Talvez Mefibosete não tinha muita lembrança do palácio, talvez da vida boa em que ele vivia, da comida boa que ele comia. E muitos anos se passaram, e novamente está aquele homem aleijado, que vivia numa circunstância, num lugar árido, sem vida, sem esperança, sem perspectiva. E lá está aquele rapaz, na presença do rei Davi, que o recebe, não com preconceito. O texto bíblico não fala, manda esse rapaz tomar um banho primeiro, né, fazer a barba, troca a roupa dele, aí depois ele se apresenta ao rei. O texto fala que ele chegou na presença do rei Davi, ele se prostra diante do rei Davi. Mefibosete reconhece que nada merece. É interessante que o texto, versículo 7, depois vocês podem grifar quantas vezes a palavra bondade aparece no texto. O versículo 7, então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha a perspectiva que ele mesmo tinha de si mesmo. Eu sou um cão morto. Eu não tenho valor nenhum. Quem sou eu para estar aqui? Na presença do rei? Para comer na mesa do rei? Quem sou eu? Quem de nós muitas vezes não se sentiu assim? Talvez rejeitado? Ou mesmo achando que você não tem valor nenhum? Talvez totalmente esquecido? E quando nós nos sentimos assim, nós achamos que todo mundo se esqueceu da gente, Deus se esqueceu da gente, e não é verdade. Muitas vezes passamos por momentos difíceis, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, seja na vida profissional, seja na vida ministerial. Passamos por momentos difíceis. Um dos ministérios mais solitários, no certo sentido, é o ministério pastoral. É um ministério muito solitário, muitas vezes, em que você vive horas estudando, lendo, se preparando, muitas vezes horas em aconselhamento. E é interessante, eu vejo isso lá em Cosmópolis, e muitas vezes quando acontecem problemas, a culpa é do pastor. Por isso os cabelos vão ficando brancos, né? É verdade, tudo que acontece, num certo sentido, de errado na igreja, a culpa é do pastor. Eu tenho lidado com vários casos de aconselhamento nos últimos dias, mas casos difíceis, cada vez casos mais complexos, que não é uma sentadinha de 15, 20 minutos que você resolve o problema, não. São horas, horas. Ontem mesmo, à tarde, já recebi uma ligação para quarta-feira no feriado, de manhã, uma conversa a manhã toda. Enquanto muitos estão no feriado descansando, o pastor está indo ajudar um grupo de pessoas com grande desafio. Mefibosete, ele não se achava digno de estar na presença do rei. Ele se considerava um cão morto, sem valor nenhum. E quando ele ouve da boca do rei Davi, que as terras que pertenciam ao seu pai, ao seu avô, serão restituídas para ele. Cuidado com essa questão da restituição, tá? Porque vivemos em época em que as pessoas acham que Deus tem que te restituir alguma coisa. Né? Parece imposto de renda. Né? E Deus não tem que te restituir nada. Se Deus tivesse que restituir alguma coisa para a gente, todos nós estaríamos perdidos. Todos nós seremos condenados no inferno. E tem gente reivindicando diante de Deus a restituição. Tirando o texto fora do contexto e querendo exigir de Deus coisas que Deus não prometeu. E nós vemos aqui a graça de Deus usando a vida de Davi e restituindo as terras. A Mefibosete, o herdeiro, Ele recebe provisão e fartura. O versículo 10. O servo iria trabalhar na terra que pertencia, agora pertencia a Mefibosete, e ele teria a recompensa daquela, da colheita da terra. Ele recebe a bênção de sentar-se sempre à mesa do rei, com o rei. Olha a bondade de Davi, a graça de Davi. Você não somente vai receber aquilo que lhe pertence. Davi poderia dar uma ordem e dizer: construa uma bela casa, coloque os melhores móveis, coloque empregados na casa para que cuidem de Mefibosete e da sua família. Mas Davi, ele disse: Mefibosete, você vai ser como um filho meu. Você vai comer na mesa junto comigo e com os meus filhos. Isso é graça, isso é bondade, é o olhar sem preconceito. É o olhar de amor. É o hesed, é o amor leal. E esse amor leal nós vemos claro nas escrituras de Gênesis e Apocalipse. Se não fosse o hesed, o amor leal de Deus, todos nós estaríamos perdidos. Mefibosete, ele é tratado como um filho. Como um filho do rei. Eu fico imaginando o momento da refeição. Eu fico imaginando quando o sinete toca, horário do almoço, do jantar. E vão se aproximando, talvez Davi sentando na cabeceira da mesa. Os filhos vão tomando os seus lugares, filhos talvez com belas roupas, porte, caminhando. Imagina a cena. Ouve-se o barulho no palácio de muletas. Clac, clac, clac. E lá vem o aleijado, o coxo. E ele se assenta e toma o seu lugar. E naquela mesa, todos são iguais. Nenhum é diferente. Todos são amados pelo rei Davi. É a graça de Deus. Não tem diferença entre eles. E ali está aquele que outrora se considerava um cão morto. Ali está aquele que outrora vivia em Lodebar, num lugar árido, sem vida, esquecido. Ali está aquele que achava-se talvez rejeitado, que estava na presença do rei. E eu fico pensando nesse texto, na graça de Deus, usando a vida de Davi para que usasse de bondade para com Mefibosete. Eu tenho que trazer essa história para a minha vida. Eu tenho que trazer essa história para as nossas vidas. E fazer algumas implicações, tirar algumas lições para as nossas vidas. E estudando esse texto, me veio ao coração, à mente, Efésios capítulo 2, de 1 a 10. E é um texto que exatamente descreve quem nós somos diante de Deus. Quem nós somos, quem nós éramos e quem nós somos em Cristo Jesus. Ele vos deu vida, Jesus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sem Cristo, todos nós somos sem graças. Nós vivíamos nessa realidade de vida. E se não fosse a graça de Deus, o resed, o amor leal de Deus, todos nós estaríamos perdidos, porque a palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores, todos nós nascemos em nossos delitos e pecados. Todos nós somos capazes de cometer barbaridades. Todos nós somos capazes de cometer maldades. Todos nós somos capazes de ser preconceituosos. O versículo 4 nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Éramos como Mefibosete. Agora, Mefibosete senta na presença do rei. Nós não éramos nada sem Cristo. Agora em Cristo, nós somos o quê? Nós nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse texto de Efésios, escrito por Paulo, que também foi agraciado por Deus, tem tudo a ver com esse texto de 2 Samuel capítulo 9. Alguém sem graça, alguém esquecido, sem valor, foi alcançado, foi lembrado, foi trazido à presença do rei. Alguém que vivia num lugar árido, sem vida, agora é agraciado. E a sua vida muda drasticamente. Drasticamente. A bondade de Deus. Isso me faz lembrar que a mão da graça de Deus continua estendida. A graça de Deus, a mão de Deus continua estendida para salvar, para transformar realidade de vida que não tem mais esperança. Talvez você possa estar vivendo uma situação em que você não consiga ver mais esperança. Talvez há tanto tempo você ora, talvez você até desanimou de orar. Mas eu queria dizer, querido, que a mão da graça de Deus ainda continua estendida para salvar e para mudar a sua realidade. Como um dia mudou a minha realidade. Isso me faz lembrar também de Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Um lindo texto para o Natal, né? Natal com graça ou Natal sem graça, né? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, sem preconceito nenhum, é a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Daqui uns dias nós vamos celebrar o Natal. E essa é a mensagem do Natal. Natal com graça é a manifestação, a vinda de Jesus Cristo ao mundo para salvar o homem perdido, um homem que vive sem graça. Sem Cristo é um homem sem graça. Somente com Cristo a nossa vida tem graça. Me faz lembrar também de Romanos 5, 12 a 21. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça de Deus superabundou. É interessante que a vida de Mefibosete foi totalmente transformada por causa da graça e da bondade de Davi. Eu não vou entrar aqui agora, mas é interessante, se você olhar para o capítulo 10, vai ter um camarada que também, Davi vai querer usar de bondade, mas ele não aceita a bondade. E aí sofre as consequências por não aceitar a graça. Olha o capítulo 10, versículo 1. Depois disso morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho, Hanum, reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de bondade, de graça, para com Hanum, filho de Naás, como seu pai, lá atrás, usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. E sabe o que esse camarada vai fazer se você continuar lendo o texto? Ele vai rejeitar. Ele vai dizer que, num certo sentido, é uma trama de Davi para guerrear e para acabar com ele. Não entendeu a graça. Muitas pessoas rejeitam a graça de Deus. E continuam rejeitando a graça de Deus. Seja por religiosidade, seja pelo orgulho do próprio coração, seja porque não quer abandonar o seu pecado, que se tornou um pecado de estimação. Mas a graça de Deus é estendida a todos. E esse camarada que ele rejeitou, em contraste com Mefibosete, que foi beneficiado com a graça do rei Davi. Todos nós carregamos um fardo de pecado. Mas como é precioso saber que em Cristo Jesus, na cruz de Cristo, nós podemos depositar o nosso fardo. Por isso que Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Quantas pessoas ainda continuam a carregar o peso em seus ombros? Diante da graça de Deus, que é escandalosa. A graça de Deus para com todos. O Deus que se fez homem, que viveu entre nós, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que deu a sua vida, que sofreu naquela cruz, derramou seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados, para que os nossos fardos de pecado fossem aliviados. Você ainda sente o peso dos pecados sobre os seus ombros? A sua consciência ainda está pesada? Querido, se achegue a Jesus Cristo. Abra o seu coração. Confesse os seus pecados. Se liberte desse peso, dessa consciência que te acusa dia e noite. A mão de Deus que pesa. É interessante que nesses aconselhamentos, um caso em particular, a pessoa tem sentido no seu físico tudo aquilo que ele tem vivido de maneira errada. E eu disse para ele, com base no Salmo 32, confesse os seus pecados, para que você não sinta mais o peso da mão de Deus sobre a sua vida. Porque você sabe que você está errado. E muitas vezes o orgulho nos impede. Mas nós temos que nos humilhar. Como Mefibosete, ao chegar na presença do rei, ele não disse, eu sou o cara. Eu sou neto do rei Saul, filho de Jonatas. Aqui estou eu, rei Davi. Que queres para comigo? Quer que eu reine ao seu lado? Não. Ele chega aos pés de Davi, ele se prostra. Ele diz, eu sou um cão morto, sem valor nenhum. É dessa forma que nós temos que nos achegar diante de Deus. Não batendo no peito e dizendo, Senhor, eu sou o cara. Se eu jogar no seu time vai ser vencedor. Soberba. A soberba procede à ruína. Nós temos que nos chegar diante de Deus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. tem misericórdia de mim, Senhor. Se não for a tua graça e a tua misericórdia, eu estou perdido. Isaías 43, 25 fala: sou eu, Deus dizendo, né? Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Eu mesmo, o Senhor. Todo pecado que é confessado, ele é perdoado e Deus não se lembra jamais. Ele nunca mais lançará no seu rosto o seu pecado. Eu mesmo. É interessante que lá nos capítulos mais para frente, lá no capítulo 19, esse camarada Ziba, que administrou a herança de Mefibosete, ele vai se rebelar. Vai subir para a cabeça, vai ter um problema aí. E Davi então vai conversar com Mefibosete. E Mefibosete diz: não tem problema. Ah, isso não me preocupa, a questão de herança. O que mais alegra meu coração é estar na presença do rei. Sabe, queridos, isso nos ensina que as coisas deste mundo, as coisas materiais, passam. O que é mais importante é nós estarmos na presença do Rei. E todos nós, em Cristo Jesus, temos esse privilégio. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Durante o mês de outubro eu falei sobre a reforma protestante e um dos aspectos é a graça, sola gratia, né? E que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Eu não preciso de homem nenhum para chegar na presença do meu Deus. Cristo tem que ser suficiente na sua vida. E se Ele é todo o suficiente na sua vida, isso basta. É o que o Senhor Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Maravilhosa graça. Gosto daquele hino, maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Eu não vou cantar aqui porque, né? Maravilhosa graça. Se não fosse a maravilhosa graça de Deus. E quando eu olho para esse texto, eu me considero como Mefibosete. Que outrora, por um período da minha vida, eu também era uma pessoa sem graça. Sem graça no sentido, não que eu era engraçado, contava piada, mas sem graça no sentido de que eu não conhecia a verdade de Jesus Cristo. Eu era cego pela idolatria. Eu vivia tentando satisfazer os meus desejos. Eu achava que por aquilo que eu fizesse, Deus um dia iria me recompensar. Que no certo sentido era como duas grandes balanças, né? Se eu fizesse mais coisas boas do que coisas ruins, Deus iria me aceitar no céu. Ou em última hipótese, eu iria passar pelo purgatório, ou seria reencarnado e coisas desse tipo. Até que um dia eu conheci a mensagem de Jesus Cristo. A mensagem da graça. Dessa maravilhosa graça. E se hoje eu tenho o privilégio de estar na presença do Rei, não é por causa dos meus méritos. Eu sou como um cão morto. Se hoje eu posso estar na presença do Rei, é por causa de Jesus Cristo e da sua maravilhosa graça. E hoje eu tenho o privilégio de diariamente, constantemente, 24 horas por dia, me aproximar da presença do Rei. E um dia, saber que me assentarei na mesa do rei com todos os salvos em Cristo Jesus, junto com Mefibosete, que já não mais será aleijado, com Paulo, com Davi, com tantos outros, com seu Fred, seu Varidel, e tantos outros em Cristo, seu Walter, tantos outros em Cristo, que já estão na presença do Senhor. Um dia nós nos sentaremos juntos na presença do Rei. E na mesa do Rei todos nós seremos iguais, ninguém será diferente. Todos nós teremos a mesma vestidura. Isso é a maravilhosa graça de Deus. Alguém esquecido, e que Deus trouxe à memória de Davi uma promessa que ele havia feito, e que ele foi lá buscar aquele rapaz da realidade de vida onde ele estava e trazer para uma nova realidade de vida, a graça de Deus. E foi isso que Deus fez conosco. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Senhor, me ajude a olhar para as pessoas com um olhar de graça e não com um olhar de preconceito. Independentemente do que a pessoa tenha feito na sua vida, no seu passado. Se ele é um adúltero, se ele foi um ladrão, não importa o que ele tenha feito na sua vida. Mas olhar para essas pessoas com um olhar de graça, de amor. E falar para essas pessoas, Jesus Cristo ama você. Ele deu a sua vida por você, para te tirar dessa realidade de miséria, para te tornar filho e filho de Deus. E a minha pergunta final: para quem usaremos de bondade esta semana? Essa foi a questão de Davi. Há alguém que eu use de bondade para com ele? Quem você pode usar de bondade essa semana? Muitas vezes a gente pensa que usar de bondade é dar um dinheirinho para a pessoa. Usar de bondade, muitas vezes, é você sentar do lado de alguém e simplesmente ouvir o que ele tem para falar. E não falar nada. Muitas vezes usar de bondade é dar um abraço para com alguém que há muito tempo não é abraçado. Usar de bondade, muitas vezes, é ir você num hospital e caminhar naqueles leitos e ver pessoas que estão ali, ó, e nem familiares vêm visitá-los. Isso você pode ir num orfanato, você pode ir num asilo, você vai encontrar pessoas desse jeito. Não precisa nem nesses lugares. Andando na rua, você vai encontrar pessoas assim. Que muitas vezes pode aparentar alguma coisa por fora, mas por dentro são pessoas feridas e arrasadas. Recentemente, a gente conversa com pessoas e muitas vezes as pessoas chegam ao ponto de querer abandonar a vida, tirar a própria vida. E muitas vezes uma conversa faz toda a diferença na vida dessa pessoa. Queridos, um dia eu provei dessa graça. E tenho provado dela cada dia. Por que não compartilhar dessa graça? Por que não temos uma atitude como Davi teve? Qual é o Mefibosete que precisamos usar de bondade e graça? Quantas coisas nós podemos fazer? E essa é a minha oração. Se você tem que tomar uma decisão hoje, toma uma decisão no sentido, Senhor, quem eu posso usar de bondade essa semana, esse final de ano, quem eu posso usar de bondade? E com certeza, fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Mefibosete não estava nem interessado na riqueza que ele ganhou. Mas a alegria dele era estar na mesa do rei. A nossa alegria tem que ser estar na presença do rei todos os dias. E estando na presença do rei, vamos compartilhar dessa graça com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, antes que seja tarde demais. Será que não tem alguém que você precisa pedir perdão? Que o seu relacionamento está rompido, ó, há tempo? E que você precisa ir lá e dizer, me perdoe. Porque eu tenho tido atitude de orgulho. Olha para a cruz. Olha para aquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz. Ele te perdoou. E por que você não perdoa o próximo? O seu cônjuge, o seu filho, colega de trabalho, enfim. Tome a decisão de viver na graça de Deus. A graça de Deus, ela é escandalosa no sentido, é para todos. É para todos nós. Que Deus nos ajude. E que você que nessa manhã está aqui, se você ainda não experimentou dessa maravilhosa graça de Deus, talvez você não se sente digno de estar na presença do Rei. Eu digo para você, Jesus, estende a tua mão de graça, dizendo para você, vem, eu quero te limpar, eu quero te purificar, eu quero fazer de você o meu filho, para que você esteja comigo para sempre. Entregue a sua vida a Jesus, confesse seus pecados e entregue a sua vida a Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és um Deus gracioso. E a graça do Senhor, ela está estampada desde Gênesis ao Apocalipse. A graça do Senhor, e mesmo sabendo que todos nós somos pecadores, ó Deus, o Senhor nos ama. E nos ama de tal maneira que deu o seu próprio Filho Jesus, que viveu entre nós demonstrando a sua graça e o seu amor, sem preconceito nenhum. Jesus conversou com a mulher samaritana, Jesus conversou com tantas pessoas, Jesus curou tantas pessoas, mas a maior prova da graça de Jesus foi na cruz, quando ali ele entregou o seu espírito e disse, Pai, está consumado. Quando ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o seu sangue foi derramado naquela cruz. E todo aquele que reconhece que é pecador, reconhece o sacrifício de Jesus, confessa seus pecados e recebe Jesus como um salvador da sua vida, é perdoado, é purificado. O seu fardo de pecado é libertado. Ó Deus, e ele deixa de ser apenas criatura para se tornar filho. Alguém que era sem graça, que agora tem graça. Ó Deus, e todos nós, um dia éramos pessoas sem graça diante do Senhor. E essa graça, por misericórdia, nos alcançou. E eu rogo também, Senhor, em nome de Jesus, por todos aqueles que um dia provaram dessa graça. Ó, meu Deus, encha o coração de cada um de nós de compaixão e de amor, Senhor, para com o perdido. Tire de nós, ó Deus, qualquer olhar de preconceito, mas enche o nosso coração de olhar de amor, Senhor. Nenhum de nós somos dignos de julgar ninguém, quem quer que seja. O único que nos julga é o Senhor. Nós temos que ter uma atitude de graça. E obrigado, ó Deus, por essa atitude de graça de Davi para com Mefibosete. Ó Deus, restituindo, amando, ó Deus, e considerando ele como um filho. E eu quero suplicar a Ti, Senhor, em nome de Jesus, quem nós podemos usar de bondade essa semana? Pode ser alguém que está na nossa própria casa. Pode ser alguém lá no nosso trabalho. Ó Deus, pode ser alguém, ó Deus, talvez da nossa faculdade, da nossa escola, da nossa vizinhança. Pode ser, ó Deus, alguém que está no campo missionário. Talvez, ó Deus, um obreiro que está esquecido. Ó Deus, que talvez tenha passado por lutas e desafios que ninguém sabe. E nós muitas vezes podemos usar de graça, de bondade para com esses também. Ó, meu Deus, dá-nos essa sensibilidade. Perdoa, Senhor, se muitas vezes na nossa correria, na nossa agitação, do trabalho, dos afazeres, ó Deus, somos egoístas, Senhor. Que proveito há em alguém ganhar o mundo inteiro, ter fama, ter sucesso, ter riqueza, mas não ter ter a oportunidade de ministrar essa graça a tantos que precisam dessa graça. Ó, meu Deus, desperta, ó Deus, e reaviva os nossos corações e a nossa igreja. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.